Olá, amigos, o Notícias Agrícolas de novo no ar aqui para o senhor e para a senhora que nos acompanham diariamente e todos os vários horários do dia. Agora, por exemplo, vamos falar de boi. Isso mesmo, vamos até Canarana falar com Marcos da Rosa, ex-presidente da ProSoja. E do boi também ele é homem. A entre-safra, já de alguma maneira, também já está mostrando as caras lá no Nordeste, aquela vasta região no Nordeste do Mato Grosso. E Marco da Rosa, que trabalha muito com a integração, lavoura, pecuária, vai nos contar aqui um pouquinho aquele que ele costuma dar, aquele que ele costuma dizer, quer dizer, engorda o animal para pagar imposto, né, Marcos? Boa tarde, seja bem-vindo aqui para a gente, aqui no Notícias Agrícolas, mais uma vez aqui.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os nossos amigos e amigas que participam desse importante canal de comunicação Notícias Agrícolas.
É isso mesmo, né, Marco? A carga de imposto. Vamos começar por isso daí, Marco. Você me botou no WhatsApp aqui mais de R$ 5 por arroba que você tem que recolher, que o pecuarista hoje recolhe, né, Marco?
Nós temos aqui uma contribuição a mais que o resto do Brasil, que é o tal do FETAB, e o último governo que entrou não se contentou com o FETAB que existia, criou o FETAB 2. Isso encarece, uma contribuição de mais de R$ 20 por animal em cada GTA que a gente tira, Giovanni. Então, tudo isso dá um desconto aí de mais de. Aí temos mais o FESA, que é um órgão particular, que é da proteção da febre aftosa, doenças, né, de maneira geral. Temos as taxas do INDEA e temos também uma quantia que nós recolhemos para a nossa Associação de Criadores do Mato Grosso, que é a Acrimate. Isso gera, a grosso modo, R$ 5, por arroba. É um absurdo, é uma loucura. Se tu está vendendo um arroba hoje, de boi de semi-confinamento ou confinamento de R$ 132, você passa a receber 127 para você. O resto fica pelo caminho. E um caminho que é bem ruinzinho para chegar da cidade até aqui, 52 quilômetros, viu, Giovanni? Esse FETAB era para ter uma estrada levantada, cascalhada, pontes de concreto. As pontes são de madeira, estragam a cada ano e meio. Então, assim, é aquele Brasil que nós não temos nenhum líder para tomar as rédeas e transformar isso numa nação, de prosperidade para todo brasileiro, seja qual seja a classe social.
Agora, Marco, você conhece as várias realidades, né? A realidade do grão, da soja, você é um produtor, foi líder nacional e também atua num setor difícil, que é esse setor da pecuária. A saída foi a integração, Marcos, para poder dar um pouco mais de eficiência e produzir carne a baixo custo, mais carne por hectare. Foi essa a solução que você viu aí, Marco?
Eu tô rindo porque nós estamos sem saída, viu, Giovanni?
Então tá pior ainda, né?
Apesar de ter feito tudo isso, hoje nós trabalhamos no prejuízo. Um exemplo: a ração que a gente produz aqui na Fazenda Passo Fundo, inclusive eu estou aqui e acabo de vir dos coxos. Era essa semana sou eu tratando o gado e misturando a ração aqui. Ela custa, apesar de tudo produzido na fazenda, menos o núcleo mineral que é comprado, custa 72 centavos o quilo. Um boi que está ali agora, que tem que sair, que está com quase 20 arrobas, com 20 até, nós estamos dando 6 quilos. 6 vezes 72 centavos vai dar uma arroba de 140. Então, nesse momento, se nós recebemos 127 reais pelo boi líquido no nosso bolso, o prejuízo é de R$ 13 por arroba.
Entendi. E Marcos, e não está fechando essa conta. E vocês conseguem como, Marco? Dá pelo menos bastante escala, bastante volume para conseguir algum prêmiozinho melhor. Conta para gente um pouquinho isso daí.
Não, Giovanni, existe o Prêmio Europa. Nós aqui não participamos do Prêmio Europa porque tem algumas exigências na propriedade necessárias para isso e nós não resolvemos a não estabelecer essas necessidades. Então, a gente vendo aí para o mercado comum mesmo, As escalas hoje dos frigoríficos da região estão feitas também igual lá do meu compadre Neto lá de Cáceres, estão feitas com grandes confinamentos, que também estão dizendo que não estão tendo lucro e a segunda etapa dos confinamentos vem a ser a menor daqui para frente, em função desses custos. Então, as escalas, elas estão dessa maneira e a gente acredita que vai subir mais um pouquinho e acaba segurando um pouco o boi também para não ter esse prejuízo. Quer dizer, o empate ele já está sendo quase que normal. Agora, o prejuízo, a partir desse momento de seca, que o pasto diminui a qualidade, você tem que continuar com essa ração, porque senão o boi volta e aí o prejuízo é maior. Por isso que você é obrigado a tratar nesses dias com prejuízo até vender o boi. Inclusive, eu devo carregar todos os gordos, está marcado para a gente carregar eles, hoje é segunda-feira, quarta-feira tardinha a gente vai embarcar, porque não dá mais para trabalhar com esses R$13 de prejuízo.
Agora, você só tem JBS perto de você, né, Marco? Quer dizer, se você...
Hoje, essa região aqui é uma região... O rebanho maior do estado do Mato Grosso, ela... Em linha reta na BR-58, são 800 quilômetros de Barra do Garças a Vila Rica, e nós temos nesses 800 quilômetros um frigorífico JBS em Barra do Garças, um Marfrig arrendado recentemente em Nova Chavantina, um outro JBS em Água Boa, que são 110 quilômetros aqui da fazenda, e um outro JBS em Confresa. Então é praticamente domínio de 3 para 1.
Exato. Esses bois que você está mandando para gancho quarta-feira, Marco, você conseguiu quanto por eles aí, Marco?
Não, esses bois aí de 132, tem bois inteiro, mas há uma diferença de R$3 a R$4 a menos no boi inteiro, mas como esses bois são de integração lavoura-pecuária, estão no grão e oferecem um pouco de gordura, apesar de são bois novos, ainda pegou esses 132 aí, que nós esperávamos estar vendendo hoje por mais de R$145, na verdade, Giovanni.
É verdade. E, Marco, a integração lavoura-pecuária, a gente entrando um pouquinho nessa área, ela funciona exclusivamente para semi-confinamento, Marco, e confinamento, obviamente, ou não?
Deu um probleminha aqui, você está vendo na minha imagem ainda, Giovanni?
Ficamos sem imagem.
Não, é que eu derrubei, como é ao vivo aqui, eu derrubei o celular da...
Não tem problema. Da minha... A gente vai continuar falando então, Marco.
Tava dando cãibra, Giovanni. O trabalho é tão intenso que quando senta um pouquinho dá uma relaxada da cãibra. Nas mãos aqui, segurando o celular por causa da câmera, né? Você desculpa, eu tirei minha atenção. Faz a pergunta novamente, que eu tirei minha atenção da sua pergunta.
Então a gente vai ficar só no áudio por enquanto, então, a menos que você consiga restabelecer. Ô, Marco,
restabelecido. O meu técnico aqui restabeleceu aqui atrás.
Ah, ótimo, perfeito. Voltou. Ela, bem de Canarana, direto para Campinas, então, e para o Brasil inteiro. Marco, a integração ela funciona, ela está hoje, ela é uma maneira de minimizar os custos aí do semi-confinamento, Marco?
Infelizmente, essa é a frase que temos que utilizar, Giovanni. Nós temos que ser eficientes, quer dizer, nós aumentamos a nossa eficiência e os custos vêm atrás, os custos também são eficientes. Então, nós melhoramos a qualidade da carne, nós melhoramos a produtividade do animal, nós abatemos nessa melhora de produzir animais mais novos e continua sobrando nesse momento, estão tendo prejuízo, como eu te disse. Agora, quando sobra é muito pouquinho. Então, nós estamos num país que é o terceiro exportador mundial. Qualquer melhora de qualidade, tanto na produção agrícola quanto na produção pecuária, tem que ser exportado. E além disso... Você fala todo dia, entrevista o mercado, entrevista todo mundo, a falta de dinheiro no bolso das pessoas para comprar o que é produzido. Então, nós vivemos esse dilema. Até quando vamos aguentar, eu não sei. Aí nós vamos entrar num outro problema E o meu sucessor vai querer continuar passando por isso? Sair nesse solão, misturar ali a ração, você ir lá no coxo suando com a garrafa térmica do teu lado, tomando a poeira. Até quando que nós vamos continuar aumentando a produtividade e continuando com a renda pequena ou nula, Giovanni? Essas questões, esse é o Brasil que nós estamos vivendo, é esse cuidado que nós temos que nos fortalecer como produtores, ser unidos, nós temos que fortalecer as nossas associações, porque esse é o único caminho para nós ter um projeto de nação brasileira e aí todas as pessoas ter uma renda, pelo menos, que satisfaça as suas necessidades básicas, Giovanni. Então, a tua pergunta ela é muito complexa por isso. Melhoramos, sim, a produtividade, fomos para a integração por causa disso, mas o nosso problema continua sendo o mesmo, falta de renda. Esse é o nó da questão.
Eu fiquei bem à vontade para lhe perguntar isso, Marco, porque você me deu a deixa. Todas as vezes que a gente conversa aqui com pecuaristas de vários quilates, inclusive você citou o neto de Cáceres, por exemplo, Luciomar, o Neto, o Carlos Dias, isso. O Carlos Dias, lá de aí também de perto de você, lá de Sinop, ele está dizendo, eu sempre faço a mesma pergunta. A tecnologia custa caro, né, Marcos? Você mesmo falou, ela dá eficiência, mas o custo vem junto. E eu sempre faço a pergunta, até quando o setor consegue se remunerar, ter margem para pagar esse custo desse investimento? Porque é um investimento, né, Marco?
A gente acaba criando um problema. As pessoas, às vezes, que não são do setor e assistem o Notícia Agrícola, a gente falando que está trabalhando com prejuízo. Mas vem cá, cara, se tu está trabalhando com prejuízo, por que você não para? Então, eu sempre falo, a saída para a minha esquerda aqui, Giovanni, da fazenda, são 5,5 km, que é a porteira de saída. Eu falo, eu gostaria de ter uma chavezinha, quando eu saísse lá naquela porteira, desliga a fazenda, está desligado isso aqui. Gostaria de fazer isso. Então, o problema que nós criamos é esse, nós fizemos investimentos, e alguns desses investimentos são financiados, e você acaba tendo que ficar nesse processo até pagar o financiamento ou então vender a tua propriedade, liquidar tudo isso, ver o que sobra e partir para alguma outra coisa. Agora, não me pergunte qual a outra coisa, que eu não sei te dizer qual que seria, né? Então, essa é aquela história. Cada macaco no seu galho, o mais gordo perto do tronco para não cair. O que a gente sabe fazer é isso aqui, você acaba se endividando e continua. Aí você reduz. Outro fato grave que tira a tua qualidade de vida. Um produtor, ele tem que cuidar da papelada, dos negócios, a família acaba crescendo, indo para longe, tem que fazer uma visita, mas você tem que vir para a propriedade, tirar o trabalho das pessoas, mandar elas embora e você vir fazer o serviço, é isso que está acontecendo. Então você acaba nem tendo qualidade de vida, tentando ajustar e ver se a gente tem um futuro mais promissor para atividade pecuária e também para agrícola, Giovanni.
Exatamente, isso daí parece que é uma coisa que a gente está vendo com bastante clareza, né? E você está na recria e engorda, né, Marcos? Se a gente dá uma olhada no outro lado, lá de você, lá para o lado de Juína, que é uma área de muita cria, lá a gente encontra pessoas como Vilas Boas, um espanhol que está radicado lá e é um grande produtor, que agora falou que não quer mais ficar só na cria, ele não quer mais ficar só na dependência da cria, ele está tendo que diversificar aquilo que você falou, tendo que diversificar dentro da sua própria atividade. Então ele está buscando alternativas e agora também vai para engorda, porque senão, ele falou, não posso ficar preso apenas em um dos estágios, né, Marco?
E ele indo para a cria, ele indo para engorda, para recria, eu vou ter que começar a ter cria também, se eu quiser continuar na atividade, né?
É uma maneira.
É um ciclo. É um ciclo. E outra coisa, Giovanni, que nós estávamos conversando antes de entrar no ar. Um fato interessante, né? Não está legal, não está bem a renda da pecuária, estamos em plena seca e há uma grande procura por animais de reposição. Eu não consigo Será que está todo mundo que nem eu? Eu tenho que repor tantas cabeças, matei, não vai sobrar, mas eu tenho que repor. Isso aqui tem que estar dentro da fazenda, nem que seja numa idade bem menor do que aquela que eu vendi, mas eu vou ter que repor. Será que está todo mundo tendo que fazer isso? Vendeu? Tá... Eu não consigo entender esse mercado, sabe? Deveria a procura estar pequena em função da falta de futuro no preço da arroba.
Exatamente.
Então, acontece algumas coisas do Brasil também que a gente acaba não entendendo, que é aquilo que eu te falei. Estamos no processo, nos endividamos para frente e tem que sair comprando de qualquer jeito.
Até porque tem que ocupar a propriedade, né, Marco?
Tem mais esse problema aí, né? Esse problema da insegurança jurídica é grave.
Exato, que aliás, uma...
É para nós nem entrar nessa seara aí, porque daí nós vamos longe, aí já vão vindo
para a
balista, a delegacia do trabalho que está aqui a 100 quilômetros da nossa fazenda, ela pode estar chegando aqui daqui a pouco, dizer que aquela casa na minha frente, o banheiro não está certo, o colchão faltou 2 centímetros, a porta faltou 5... É uma loucura, é uma loucura, João.
Exatamente, ainda tem a história do glifosato ainda também para atormentar a vida de todo mundo aí, né, Marco?
A história do embarque do boi lá em Santos.
Do embarque do boi em Santos. Ô, Marco, me diga uma coisa, quanto você está gastando para reformar, para manejar pasto aí, Marco?
Esse é um custo que ele está junto do custo da agricultura, né? Na verdade, eu não reformo pasto aqui. Nós plantamos soja. Quando tiramos o soja, nós compramos a semente da... seja braquiária que seja, rosiziensis ou qualquer outra. Imediatamente, nosso método aqui é plantar e semear com a própria plantadeira. Existe método de jogar com o avião, quando a folha está caindo. Existem outras maneiras, né? Então, é o custo da semente, do óleo e, claro, daquele fertilizante que a gramínea vai acabar retirando. Esse custo aí deve ficar ao redor aí de uns 350 reais por hectare.
Então, na verdade, foi erro de informação meu. A tua pastagem entra só no lugar da soja mesmo, né, Marco? Toda ela, né?
A integração ela é feita dessa maneira.
Dessa maneira.
Soja e semeia... na verdade, a gente acaba plantando, não é certo essa palavra tecnicamente, mas a gente acaba plantando, usando a plantadeira de soja, para usar a menor quantidade de quilos por hectare da semente da gramínea para formar pasto. Usa mombaça, a gente tem 20% da área de mombaça também, mas todos você faz, usa o glifosato, planta soja, na soja desseca ela e já vem semeando qualquer gramínea dessas aí que eu acabei de citar.
Entendi. Marco, para concluir, como que está aí, os fertilizantes estão chegando direitinho agora para a safra ou está tendo problema aí para chegar com frete aí tabelado, Marco?
Depende muito de quando tu fez a compra e da qual empresa. Tem empresas que devolveram o dinheiro, tem empresas que não devolveram e falam que se tu não pagar o frete atual não vão te entregar, e tem empresas que estão, ainda bem no nosso caso, a empresa com a nossa compra de fertilizante foi feita ano passado, ela está cumprindo com o contrato, está entregando. Mas tem problemas de toda a espécie, sim, Giovanni, é um fato, e o tabelamento do frete que vai ter o absurdo da audiência pública do Supremo Tribunal Federal dia 27, do tabelamento do preto. Já pensou a justiça fazer uma audiência pública para decidir o que é condicional e incondicional?
Exatamente. Está aparecendo a história do fundo rural, né? Vai ficar andando e não vai sair do lugar, né?
Não, e causando um grande prejuízo, que um dos prejuízos é esse que você comentou comigo do fertilizante. Esse é um grande prejuízo que vem acontecendo. E um outro grande prejuízo, que daí não é na área da pecuária, é claro que tem, mas a nossa soja futura podia estar praticamente toda ela vendida nas oportunidades que o mercado ofereceram de hoje para trás. Hoje, inclusive, é um dia importante para se comercializar soja. Exatamente. As empresas não estão comprando em função do tabelamento do frete.
Exatamente, exatamente. Pois é, mas são vários episódios, né, Marcos? Cada um pontuando praticamente todo o agronegócio, alguns mais em uns setores ou outro, mas no geral parece que há um bombardeio muito grande em cima de uma categoria que, como você falou, produz, mas com uma receita cada vez mais achatada e sem uma opção de desligar a chave e ir embora, né?
Giovanni, esse vermelhão que está aparecendo na tela aí do meu rosto, ele não é de vergonha, não estou com vergonha. Isso é de sol. Isso é de sol. E todas as pessoas, todo brasileiro que está no sol está aquela pessoa que sai às 4 horas da manhã, que para fazer o trabalho doméstico nas outras casas, que pega o trem lá no Rio de Janeiro, anda 3 horas, aí na capital, em São Paulo, aí em Campinas mesmo. Essas são as pessoas do sol. Essas pessoas que estão pagando o Brasil, essas pessoas que estão sendo roubadas e ficando sem condições de trabalhar, sai do couro dessas pessoas. É por isso que nós estamos aqui reclamando da vida e não estamos contando coisas boas. As coisas boas que nós estamos contando é que temos capacidade para absorver tecnologias, as tecnologias elas vêm sendo eficientes todo dia, eficientes em termos de produtividade, não eficientes em termos de custo, porque ficou eficiente em termos de produtividade, o custo aumentou também. Mas as coisas vêm acontecendo. Só que essas pessoas do sol, do dia a dia, o caminhoneiro, essas pessoas que pegam o trem, nós aqui nas propriedades rurais, qualquer um, você, quando sai da sua casa para ir para o Notícias Agrícolas, tem o seu custo, a sua dificuldade de chegar, tem que se cuidar do assaltante. Nós estamos pagando esse custo desse Brasil roubado, mal administrado, e sem nenhum líder para tomar as rédeas desse país. Nós não temos, desses candidatos que estão aí, nós não temos um líder que tenha condições de dizer, olha, eu sou brasileiro, eu quero bem para a nação brasileira e estou aqui por isso. Não. Muitos deles estão lá por aconchavos, 2 ou 3 estão realmente por ideologia, porque por querer ver a coisa melhor, mas a estrutura do país não oferece essas pessoas que querem melhorar ou condições de trabalho. E nós vamos enfrentar essas dificuldades aí por alguns anos ainda, viu, Giovanni?
Exato. Marcos, aí na tua porteira é 5 quilômetros da tua sede. E aqui no Brasil é muito mais quilômetro. Ninguém tem como sair fora, viu, Marcos? Tem que ficar, nós vamos ter que continuar aqui mesmo, viu?
Alguns conseguem, né? Alguns estão indo. Eu estou com vontade de ir, mas estou meio velho já para isso, né? Mas estou com vontade de ir. Vontade de chegar lá em Ponta Porã e ficar do lado a lado da divisa, viu, Giovanni?
Exatamente, exatamente. Ou então voltar lá para o sul, viu? Para as origens lá, viu, Marco?
Aí lá toma mate, põe a bombacha, fica aquentando no fogo do galpão e deixa a vida passar na nossa querência antiga, né? Mas
Exatamente.
A gente já está aclimatado aqui também, nem a família quer isso mais, Giovanni.
Exato.
Infelizmente, temos que enfrentar aí, ter coragem e ir opinando, melhorando o pensamento das pessoas, colocando uma cultura nova para que nós tenhamos mais tranquilidade. Eu falo muito dessa qualidade de vida que a gente não tem. Eu saí de casa, acordei hoje de 4 horas, fui dormir na cidade, obviamente. A minha esposa é profissional liberal, é psicóloga, ela não pode me acompanhar, ela tem o trabalho dela, mas acordei 4 horas da manhã para 5h30 aqui na fazenda hoje, ô Giovanni.
Exatamente. E é isso que o Notícias Agrícolas faz, viu, Marcos? Acompanhar o produtor rural, seja onde for, como for, e trazer. Infelizmente, nem sempre temos uma agenda positiva para mostrar. Ou o que é positivo, aquilo que você acabou de dizer, é, né, Marcos? É trabalho. E trabalho é o que a gente faz aqui, é o que a gente procura acompanhar o registro de vocês aí, tá bom?
Comigo você fez duas coisas importantes, além da informação, o nosso bate-papo, que é muito bom conversar com você, são todos amigos pessoais nosso, na verdade, aí no Notícias Agrícolas, né? E você me tirou do sol aí por uns 40 minutos, tô sentadão aqui na sombra, tranquilo. Mas eu vou ter que desligar e seguir o baile ali fora.
Exatamente. E com aquele calorzão derretendo, né? Correndo pela calça aí, né, cara? Exatamente. Marco, foi um prazer então falar com você mais uma vez, meu amigo. Forte abraço, viu? Uma boa semana para você aí.
Obrigado, vamos em frente, um abração.
Outro. Como disse o Marco da Rosa, ex-presidente da ProSoja Brasil, lá de Canarana, que está na integração lavoura-pecuária, Está no prejuízo, está pagando hoje para engordar animal e com uma remuneração muito abaixo daquele que poderia ter. E ele, com todas as letras, com muita coragem, dizendo que hoje a eficiência, a tecnologia é importante, ele que atua na pecuária de tecnologia, mas, no entanto, o custo dessa tecnologia, o custo da eficiência também vem junto. Vamos dar uma olhada então no CPEA de sexta-feira. O boi gordo deu uma escapadinha para cima, 0,10%, a 144,95%. Isso no dia 17 do 8, CPEA São Paulo. E o B3 hoje, segunda-feira, agosto, com alta de 0,21%, a 145,30%. R$ 147 cravado foi o setembro, sem variação. O outubro, a 149 mais 30 centavos, com alta de 0,30%. E o novembro, 149 cravado, com alta de 0,10%. Fique com a gente. Mas logo mais tem mais informações aqui para o senhor e para a senhora. Muito obrigado.